Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida pelo teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardas rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor.
O Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo. Bendizia minha alma ao Senhor. E todo o meu ser, seu santo nome. Bendizia minha alma ao Senhor. Nenhum de seus favoritos.
O Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo.
Pois ele te perdoa de toda culpa. E cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida. E te cerca de carinho e compaixão.
O Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo.
Não fica sempre repetindo as suas queixas. Nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem as nossas faltas. Nem nos põe em proporção as nossas culpas.
O Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo.
Quantos sapos sobre a terra se elevam? Tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto distas a nascente do poente. Quanta festa para longe os nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo. O Senhor é bondoso, compassivo, carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor.
Canto 37.
Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens poder de nos salvar. Sem ti, ó Senhor, a que iremos? Sem todos não podemos caminhar. Tua palavra vem chegando de mansinho, procurando um coração pra se alinhar. Vem falar, Senhor, oi tua palavra em nossos corações. Vem falar, Senhor, pra que nossa vida se acenda no teu fogo abrasador. Vem falar, Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da Salvação.
Meus irmãos e irmãs, nós, ouvindo esta palavra do Senhor neste 24º domingo do tempo comum, sobretudo neste mês de setembro, que é, assim, por excelência, o mês da palavra de Deus, podemos tentar guardar no coração alguns elementos fundamentais. Acho que não é difícil a gente perceber que a tônica, né, desta liturgia da palavra está ligada à questão do perdão. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Pois o Salmo, nada mais bonito do que cantar: o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é carinhoso. Ele perdoa toda a culpa e cura toda a enfermidade. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Mostra esse perdão de Deus. E o Evangelho, esse diálogo entre Jesus e Pedro, que parece muito pequeno, mas que é realmente algo assim tão bonito. Quando então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes. Porque esta palavra perdão, não é que ela fosse desconhecida dos judeus ou não compreendida, mas é porque ela tinha sido, na verdade, esquecida. Porque, como nós ouvimos aqui, o livro do Eclesiástico já deixava claro isto: perdoa as injustiças cometidas contra ti. E Jesus, então, dá uma resposta um tanto quanto enigmática, né? Ele fala assim: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ninguém fique pensando aí, né, que Jesus então estava dizendo apenas para perdoar a pessoa 490 vezes, não é isso? Que a conta 70 vezes 7, se eu não estou muito enganado, dá 490. E aí você vai colocando o seu caderninho: perdoei uma, perdoei duas, perdoei três, 490. Não, 491. Não perdoou mais. Não é isso. Mateus escreve para a comunidade dos judeus, que vem do judaísmo. Então, ele sabe que o povo para quem ele escreve conhece muito bem o Antigo Testamento, a primeira aliança. E esse cálculo não é uma questão meramente numérica ou matemática, é uma questão simbólica. não está se remetendo aqui a 490 vezes, mas a algo que Deus já havia promulgado no Antigo Testamento. Após sete anos, sete ciclos de sete anos, vocês viverão o jubileu. 7 vezes 7 dá quanto? Hein, gente? Ah, 49. Aqui, 490, 49 é a mesma coisa. O zero é só para enfatizar. Mas a questão é justamente o 50º ano, que é o ano jubileu, o ano jubilar. Então, Jesus ensina a perspectiva do perdão no contexto do jubileu. Se a gente voltar na Sagrada Escritura, a gente vai compreender o que, que significa viver este ano jubilar. Tem três coisas que Deus ordenava que o povo fizesse por ocasião do ano jubilar. A primeira delas, restituir a terra a quem estava despossuído, desaterrado, desapossado. Restituir a terra, deixar a terra descansar, não plantar naquele ano, para agradecer a Deus, para viver outros 49 anos de muita fartura e de muita colheita. Segundo lugar, remissão das dívidas. Aqueles que tinham dívidas deveriam ser perdoados. Aí a gente entende a parábola que Jesus narra, a parábola das dívidas, em que o administrador, o patrão, perdoa. Está no contexto do jubileu. Era a ordem bíblica, era a ordem divina. E, finalmente, libertação dos cativos. Aqueles que eram escravos, escravas, deveriam ser libertados para viver o ano da graça do Senhor. E no Evangelho de Lucas, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré, ele vai justamente proclamar isso, um ano da graça do Senhor. Eu vim para isso. Na presença de Jesus, nós vivemos constantemente um ano jubilar, o ano do jubileu. Perdoar, portanto, minhas irmãs, meus irmãos, não é apenas dizer à pessoa, eu te perdoo, eu esqueço o que você me fez. Isso é pouco para nós. Perdoar significa oferecer as condições para que a pessoa viva com dignidade. Tenha os meios necessários para a vida. Não fique oprimida pelos pesos que são colocados, até porque muitas vezes as dívidas eram injustas. Libertar as pessoas. Que bonito compreendermos o perdão nesse sentido. Talvez assim a gente não vá cultivar em nós o sentimento de vingança que resseca a gente por dentro. Pessoa que tem um coração vingativo, tem um coração ressecado. Porque não pensa no outro, pensa em si mesmo. E São Paulo já nos diz, nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para os outros. Seja vivo, seja morto, nós vivemos para Cristo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nesse contexto que nós estamos vivendo também, da nossa 8ª Assembleia, penso que Deus realmente fez com que a sua palavra ficasse em nossos corações. Ela foi chegando de mansinho até nós. E eu penso que a 8ª Assembleia Paroquial de Pastoral há de nos ajudar a viver na comunidade o ano jubilar. O ano santo do Senhor. Nestes dois dias, ao invés de olharmos para nós, Nós procuramos olhar para fora. A partir daquela inspiração de um verso de uma canção que nós conhecemos muito. Entre nós, ninguém se sinta excluído, mal amado, rejeitado ou esquecido. No dia de hoje, começando com o testemunho de nossos irmãos, recuperando-os da APAC, Associação de Proteção e Apoio aos Condenados, que nos diziam também das suas realidades, das suas dificuldades, dos seus desafios, do que espera de nós enquanto sociedade. A APAC não existe para passar a mão na cabeça de preso, como muita gente pensa. A APAC existe para dar dignidade às pessoas para que elas possam se recuperar. E ao longo do dia nós fomos nomeando quem são aquelas pessoas em nossa comunidade paroquial excluídas, mal amadas, rejeitadas ou esquecidas. E apareceram, se eu não estou aqui muito equivocado, mais de 30 grupos ou pessoas que nós identificamos em nossa comunidade paroquial que podem viver esta situação que não agrada a Deus. E o nosso trabalho foi justamente pensar não como trazê-los, mas como aproximar deles. O que nós vamos fazer para que essas pessoas não se sintam mais entre nós excluídas, mal amadas, rejeitadas ou esquecidas. Realmente foi um sinal de Deus. Porque a igreja, ela existe para o perdão. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem, estes serão retidos. É para o perdão. Perdão na perspectiva do jubileu. Ou seja, nós temos também que nos empenharmos para que as pessoas recebam verdadeiramente o que significa o perdão. Não basta só a gente perdoar e falar, agora você caça rumo. Não dá. Não dá para a gente exigir de alguém que nunca amou manifestação de amor. Como exigir de pessoas excluídas um comportamento de quem é incluído? Como exigir de uma pessoa mal amada um comportamento de quem é amado? Como exigir de uma pessoa um comportamento à altura de quem vive a pertença da fé, se ele é rejeitado? Como, minhas irmãs, meus irmãos, exigir de uma pessoa um comportamento de quem é lembrado, se ela é esquecida? Perdão é isso. E foi isso que a 8ª Assembleia Paroquial de Pastoral decidiu. Os próximos 3 anos... nós vamos concentrar o nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas melhores lideranças pastorais a serviço daqueles que são excluídos, mal amados, rejeitados ou esquecidos, para que eles vivam e para que sintam que a nossa comunidade é espaço de comunhão, de serviço e de participação. Tema da Assembleia. Vai exigir muito de nós, de todos nós. Vai exigir conversão vai exigir uma nova organização. O que nós vamos receber com isso? Não nos interessa. Não nos interessa. Não fazemos isso para sermos mais importantes ou melhores do que os outros. Fazemos porque é nossa missão. Não importa o que eles vão dizer a nosso respeito. Importa a nossa atitude. E que eles saibam e tenham consciência que o dia que eles quiserem, esses nossos irmãos encontrarão aqui um espaço acolhedor. Deus nos ajude a viver o perdão na perspectiva do ano jubilar. Aí assumimos esta inspiração do Espírito Santo. Porque é isso. Como pode pessoas de diversos lugares, de realidades diferentes, em situações diferentes, dizerem a mesma coisa? Isso é Pentecostes. Pentecostes é o nascimento da igreja. Então hoje, para nós, a 8ª Assembleia foi um grande Pentecostes da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E aos poucos esse Pentecostes vai chegar a toda e qualquer pessoa da nossa comunidade paroquial. Que Maria, nossa mãe, nossa padroeira, nos acompanhe, como sempre nos acompanhou. E que o Espírito Santo de Deus, que soprou fortemente nestes dois dias, continue a soprar, inspirando a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, para que todo mundo sinta a graça do amor de Deus. Amém.